Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, aqui é o Luiz Eduardo, esse é o seu programa Papo de Geronto em mais uma temporada, que começa aqui com convidadas especiais, falando de um assunto muito prevalente atualmente no Brasil, visto que nosso país passa por uma situação econômica um tanto quanto complicada. A gente está com muitos dos programas sociais, muito do que anteriormente havia de seguridade social, de amparo às classes menos favorecidas, hoje é colocado em jogo, em xeque pelas novas políticas governamentais. E a gente traz aqui no programa duas pessoas que vivem diretamente esse contexto de vulnerabilidade social, que são duas pessoas especiais. A Roberta, a Roberta Justel do Pinho, ela é terapeuta ocupacional de formação e atualmente ela exerce o cargo de chefe de seção da Proteção Social Especial de Média Complexidade da Prefeitura Municipal de São Carlos. E também recebemos a assistente social Adriele Ribeiro Vilela, que exerce a função de coordenadora do CREAS, que é o que significa CREAS. Fala pra gente, Adriele, o que que significa o CREAS?
Olá, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E ele é, né, uma unidade pública da política de assistência, onde são atendidas pessoas em situação de violação de direitos.
Tá, legal. Então, para quem não sabia, achava que CREAS era Conselho Regional de Engenharia. Não, o CREAS é uma instituição voltada à assistência social. Bom, gente, a gente começa aqui o nosso papo falando um pouquinho do início dessa questão do cuidado com a Seguridade Social no Brasil, que começou com a Constituição Federal de 88, onde foram criados três pilares, né, que sustentam essa questão da Seguridade Social. Os pilares são a assistência social, a questão da saúde e a previdência social. A Roberta e a Adriele, elas trabalham junto à assistência social. E elas vão aqui explicar para a gente o que é feito nesse contexto aqui na cidade de São Carlos e o que compõe esses órgãos de assistência social na nossa prefeitura, no nosso município. Olá, Roberta, fala um pouquinho pra gente.
Olá, Luiz, tudo bem? A gente, né, gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite para poder vir contar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né, e esclarecer um pouco, né, do que é a política de assistência social, onde o CREAS está localizado dentro dessa política, né, e como se dá, né, o nosso dia a dia de intervenção junto aos indivíduos e famílias que a gente acompanha. Né, acho que quando você fala da Seguridade Social e da política de assistência social, é importante a gente localizar, né, como você falou, a Constituição de 88, que vem a garantir, né, na verdade, os direitos sociais e vem legitimar, né, aquilo que, por exemplo, no caso da assistência social, anteriormente era tido como favor, caridade, filantropia, assistencialismo, né, e aí a Constituição de 88 vem para, né, dizer que, na verdade, as ações, né, da Seguridade Social e especialmente da política de assistência social, elas são direito, né, de todo cidadão, de todo indivíduo e são um dever, uma responsabilidade do Estado de garantir. Né? Como você disse, né, a assistência social compõe esse tripé, né, e diferente da previdência social, ela tem um caráter não contributivo, né, e ela é destinada a quem dela precisar. Né? Não necessariamente o recorte da assistência social é um recorte de renda, né? De pobreza, embora a pobreza ela seja um fator bastante importante de vulnerabilidade social.
Isso é uma coisa importante, Roberta. A assistência social, ela é como o SUS, é para quem precisar? Ou tem caráter de eletivo para...
É, o SUS, ele tem um caráter universal, né? E a assistência social a gente coloca como a quem dela precisar, né? Os programas, os serviços, os projetos e benefícios, né? Normalmente, benefícios sociais, eles têm alguns critérios, alguns recortes que normalmente passam pelo recorte da renda, né? Mas, na verdade, não tem um critério específico, né? Para atenção. E é isso, qualquer sujeito, qualquer cidadão, em algum momento da vida, pode, né, demandar ações da assistência social.
Entendi.
O público-alvo, né, na verdade, da assistência social é um público em situação de vulnerabilidade social, né? Seja em virtude, né, da falta de trabalho, da pobreza, né, da desvantagem social decorrente de deficiências, né, ou de demandas por cuidado, como o próprio caso dos idosos, ou em situação de isolamento social, em fragilidade de vínculos com a família, né? Então são demandas que vão para além da renda, mas que passam por esses fatores que podem em algum momento, né, vulnerabilizar esse sujeito, fragilizar, né, o seu convívio familiar, né, o convívio comunitário. Então, de certa forma, são essas pessoas, as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas em decorrente disso, né, pode ter seus vínculos fragilizados com a família, com o contexto, com o território, né.
Interessante, eu não sabia, Roberto Idrelli, que poderia... Qualquer pessoa, independente do nível e situação econômica, pode fazer uso dos serviços de assistência social, né? E no caso do CREAS, né? Que é o que nós estamos citando aqui. Onde ele age dentro desse contexto?
Acho que eu só vou, então, antes da Adriele comentar sobre o CREAS, é só localizar que dentro da assistência social, né, a gente, em 2005, teve a criação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social,
certo,
que vem para materializar essa política pública, né, vem para reforçar os seus objetivos, vem para dizer das equipes que devem compor esses serviços, o que deve ser oferecido, ofertado, né, e dentro do SUAS, né, dentro da política de assistência social, na verdade, a gente tem uma divisão por níveis de proteção, né? Nós temos a proteção social básica, né, que é cuja porta de entrada são os CRAs, que são centros de referência de assistência social, né, e que vai atender indivíduos em situação de vulnerabilidade social, aquelas que eu comentei com você anteriormente, né? E, na verdade, a proteção social básica, ela tem o objetivo de prevenção, né, prevenção de ruptura de vínculos familiares e comunitários, prevenção em relação ao isolamento social, né, em relação ao aumento da vulnerabilidade, do risco social, né? Então, o CRAS, ele tem esse aspecto, né, de fortalecer vínculos familiares, comunitários.
Entendi.
De fortalecer a capacidade de proteção da família dentro do seu contexto, de garantir acesso aos benefícios eventuais.
Se a gente fosse fazer um paralelo com a saúde, seria a atenção primária de assistência social.
Exatamente, né? Se a gente for fazer esse paralelo bem, né? Para a gente comparar, seriam as unidades básicas de saúde, ou aqueles serviços, as unidades de saúde, né, da família, que fazem aquela atenção no território,
certo,
que tem um território ali adscrito e que vai fazer o acompanhamento dos indivíduos e das famílias a partir dessas demandas. Então, o CRAS é quem faz, por exemplo, acompanhamento das famílias e indivíduos, é quem faz a articulação dos serviços no território. Então, um dos grandes problemas que pode, por exemplo, levar à vulnerabilidade é a falta de acesso aos demais direitos sociais. Né? Então, a política de assistência social no território, através do CRAS, é quem vai buscar essa articulação.
Entendi.
Então, acho que é importante dizer isso, porque quando a gente for falar, né, de situações que fogem ao escopo do CRAS, né, que são situações que, né, esse papel protetivo, essa capacidade protetiva, muitas vezes não aconteceu ou não foi possível de acontecer. E aí o indivíduo e a sua família, né, o indivíduo ou o núcleo familiar, ele tem uma situação de violação de direitos, que a gente chama.
Entendi.
Né? E aí, como eu falei, existe então a proteção social básica e a proteção social especial, que é quem vai fazer, né, dentro aí então do SUAS, dentro da política de assistência social, o olhar para esses sujeitos, né? A proteção social especial, ela está dividida em dois eixos, né? A média complexidade, que compreende o CREAS ou o Centro POP, que é o serviço que atende população em situação de rua, né? Os serviços que atendem os adolescentes, né, em situação de ato infracional, que são aqueles sujeitos que já tiveram seus direitos né, violados, passaram por situações de violência, de violação de direitos. E existe também a alta complexidade dentro dessa proteção social especial, que são os acolhimentos, né, que são aqueles casos em que o indivíduo, ele precisa ter uma proteção integral da política de assistência social.
Um exemplo seriam as ILPIs?
Exatamente.
As instituições de longa permanência.
No caso dos idosos. Né, os acolhimentos institucionais, as instituições de longa permanência, porque, né, é necessário que muitas vezes ele saia do convívio familiar para que haja uma garantia de proteção.
Entendi.
Né? Ou no caso das crianças e adolescentes, situação de acolhimento institucional. E aí acho que a Adriele...
As mulheres, né?
Exatamente, as mulheres em situação de violência.
Né?
As casas de passagem para pessoas em situação de rua, né?
E, Adriele, fala um pouquinho desse trabalho do CREAS, que é muito importante, né? A gente vê aqui que as pessoas... A gente ouve muito falar em feminicídio, em violência contra a mulher. Eu acredito que seja uma demanda bem...
Sim.
Prevalente lá para vocês, né?
Então, lá no CREAS é importante salientar, né, que a pessoa que passa por qualquer violação de direito, que sofre qualquer, né, violência, situação de risco, ela pode estar procurando por demanda espontânea o CREAS. E lá, então, ela passa por um acolhimento inicial. E posterior, ela, né, passa a ser acompanhada pelo serviço, onde vão ser trabalhadas várias questões, vai ser encaminhada para os serviços, articular com a rede, com a saúde, educação, né, com o judiciário, com as delegacias, para garantir a proteção dessa família, né, desse indivíduo. No caso de mulheres, a maioria dos casos que chegam até o serviço geralmente vem encaminhadas pela delegacia, né, que elas procuram para o boletim, ou às vezes pelo CRAS, quando sofre alguma violência mais, né, ou verbal, psicológica, moral, e ainda não chegou de fato de um caso mais grave, são encaminhadas para o CREAS, onde a gente já inicia um trabalho para empoderar, para fortalecer, para que ela consiga, né, sair daquela situação.
Adriele, no caso da pessoa não ter condições de ir até o CREAS, existe a denúncia que o CREAS age em função de algum tipo de denúncia, tem algum telefone, alguma coisa que pode
existe,
ser acionado?
Sim, existe um telefone que é o Disque 100. Para idosos, criança, é o Disque 100, pessoa com deficiência, população LGBT, e tem o Disque 180, que é para mulheres vítimas de violência. E aí, então, tem que se denunciar, pode ser feito até pela internet, online. E aí, essa denúncia, ela vem automaticamente para o CREAS.
O Disque 100 tem um site?
Tem.
É?
Tem um site.
É Disque 100 mesmo, você sabe?
Por Disque 100.
Disque 100 já sai.
Já sai.
A pessoa faz a denúncia
isso,
ali.
Tem como fazer
anonimamente, não precisa se identificar.
Sim. Todas as denúncias que vêm pelo Disque 100 ou Disque 180 não vêm identificadas. É. E aí, os casos do Disque 180, todos vão para a Delegacia da Mulher. E de lá ela dispara o encaminhamento para o CREAS, né? Porque a gente tem essa função de proteção mesmo, né? Então a gente acessa essa mulher através de telefone ou, né, às vezes a gente manda uma convocação para que ela compareça no serviço. Depende, cada caso a gente avalia de uma forma.
E vocês também vão até a pessoa, Adriele?
A gente também costuma ir. Os casos de mulheres vítimas é um pouco mais delicado. Então, a gente procura primeiro com a rede, se conhece essa pessoa, né? Mas nos casos de idosos, por exemplo, que a gente vê quando chega do Disque 100 que é o idoso acamado, alguma situação nesse sentido, a gente vai, faz uma busca ativa, né? Que é uma das atribuições também do serviço da assistência, né? Tanto o acompanhamento, mas essa questão da busca ativa. Porque muitas vezes as pessoas são impossibilitadas de chegar, então a gente vai até elas, né?
Agora, Adriele, conta pra gente uma curiosidade minha, talvez de muitos ouvintes. Qual é a maior demanda que vocês têm lá hoje no CREAS? No seu trabalho. É com relação à criança, é à mulher, é idoso? Você vê tendência de incremento de algum tipo de demanda que hoje não é tão grande e pode se intensificar? Como que você vê essa questão da demanda hoje e futura?
É importante também falar, né, para os ouvintes que o CREAS passou por uma reestruturação, né? E anterior, no ano passado, até meados de outubro, o CREAS era dividido desde a sua fundação, que eu acho que foi em 2009. Não me lembro agora exatamente, mas ele era dividido em setores. Uhum. Setor que atendia criança, setor que atendia o idoso, setor que atendia a mulher. E a partir de outubro, então, esse trabalho foi unificado e não existe mais essa divisão. Mas existe o público mais vulnerável, que são crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e LGBT. E hoje, né, que antes eu trabalhava só no idoso, no atendimento ao idoso, e hoje eu trabalho no todo e eu vejo que a demanda maior realmente é de criança e adolescente.
Criança e adolescente.
Em segundo lugar, mulheres, e em terceiro, idosos. Uhum. E em quarto, pessoa com deficiência, e em quinto, LGBT, que aparece muito pouco lá no serviço. Uhum. Mas a maior demanda realmente é crianças e adolescentes que estão em situação de risco.
É. Você acha que quem é mais vulnerável hoje no nosso contexto social, desse tripé entre crianças, mulheres e idosos, né? Quem que você acha que demanda maiores atenções dos serviços?
Criança e adolescente.
Criança e adolescente, sim.
Demanda bastante, né? Porque as mulheres ainda têm uma certa autonomia, né? Os idosos, mesmo que às vezes acamados, ainda a gente consegue articular de uma forma mais rápida de resolução. Agora, casos de criança é bem complexo, né? A gente demanda muito tempo, demanda acionar a rede toda, demanda o judiciário, demanda do Ministério Público, do Conselho Tutelar. É bem mais complexa a situação. Você lidar com criança que não tem autonomia ainda para decidir nada e resolver nada. Então tem que sempre a gente buscar ali um responsável ou alguém que possa, né, zelar pelos cuidados daquela criança, daquele adolescente. Então é um...
Idriele, a gente vê o contexto social, a realidade que você vê, a sociedade muitas vezes não vê, não enxerga, porque você realmente vai lá no cerne dessa questão, você vai lá no âmago do problema, né? Você acha que essas questões, esses problemas todos que você se depara no seu dia a dia, eles têm se intensificado ultimamente, ou existe uma estabilidade, não aumentou, não diminuiu, ou as coisas estão piorando, estão aumentando?
Tem aumentado, sim. E é uma questão que a rua até colocou, né? A Humberta colocou do uso de substância e as relações, né, que hoje a gente passa, nosso Brasil e tudo mais.
Acho que a própria situação de crise econômica, isso, né? A ausência cada vez maior de possibilidades de inserção no mundo do trabalho, né? No próprio caso das mudanças, né? Nas próprias famílias, né? A mulher tendo que entrar, né, cada vez mais no mercado de trabalho, famílias monoparentais, famílias que são chefiadas por mulheres, ou muitas vezes em que a mulher ou o idoso é arrimo de família, né? Então acho que essa situação econômica que vem se acirrando no país, ela interfere diretamente. No nosso trabalho, né? Tanto nas demandas para proteção social básica, quanto, né, mesmo, mas também para as demandas que chegam para a gente quanto violação de direitos, né? Então, acho que é um panorama que a gente vem percebendo, né, que tende a aumentar. Né, os níveis de pobreza, a gente tem, né, ouvido a mídia, né, e institutos de pesquisa comentando que a gente vem regredindo em relação aos níveis de pobreza, né, a gente tem estimativas de redução nos investimentos nas políticas públicas para os próximos anos, né, de congelamento dos gastos e numa demanda em que a vulnerabilidade ela só vem aumentando. Então o cenário, né, na verdade, Luiz, ele é bem preocupante. Né, outro dia eu ouvia dizer que na verdade ele é bem dramático, né, que a gente aí passou, né, de determinados limites civilizatórios, né? Então a gente está correndo risco, né, de muitas vezes até, né, de perder esses serviços que a gente tem por falta de investimento.
E hoje, Roberta, qual é a equipe que vocês têm lá? para dar conta dessas demandas?
A equipe de referência da assistência social, ela é composta, né, pelos profissionais de nível superior, no caso, essencialmente pelo assistente social e por psicólogos.
Uhum.
Né? E aí, como a Adriele falou, né, o CREAS, ele passou por uma reestruturação. Se antes ele trabalhava, né, com um olhar segmentado para alguns ciclos de vida, como a criança, o idoso, ou a mulher vítima de violência, hoje ele trabalha com vínculos, com equipes vinculadas aos territórios. Né? Então, a gente se referencia a partir dos CRAS. Né? Então, essas equipes, né, de assistente social e psicólogo se dividem, né, em relação aos territórios que nós temos, né, a divisão da assistência social aqui no município. E, normalmente, é um técnico, né, ou um assistente social, um psicólogo para cada um desses territórios. Né? Aqueles territórios que demandam um pouco mais de atenção pelo volume, né, pelo tamanho e pela intensidade das demandas, às vezes demandam, né, que existam mais profissionais referenciados. Hoje a gente tem oito profissionais, né? Entre psicólogos e assistentes sociais. Tem uma coordenadora que é assistente social.
Uhum.
Né? Temos também uma orientadora.
Que é a Adriele, né?
Exatamente, uhum. Que é a Adriele. Temos uma orientadora social, né, cuja formação é na área de ciências sociais. E aí temos os profissionais, né? De nível médio e de nível fundamental que, né, colaboram na dinâmica. Isso.
E
na
a forma de atuar
serviço.
De vocês. Eu acho que a Adriele talvez possa responder isso com mais clareza. O que que vocês tentam reestruturar quando vocês fazem um atendimento? Qual é o foco? É a família? É a pessoa? É o trabalho? É a renda? Como é que vocês atuam? Qual é o foco principal?
O nosso foco, né, dentro da assistência é esse olhar mais ampliado da família.
Família.
Porque às vezes, né, a pessoa chega lá com uma demanda. Uma mulher vítima de violência. Uhum. Então, você chega na família por essa demanda. E quando você vai ter esse olhar mais, né, técnico, você vê que tem outras demandas. Né? Existe uma situação de risco da criança, existe um idoso, né, que está necessitando. Então, por isso que a gente tem esse olhar na família,
uhum.
Lógico que focado ao atendimento também. Né, daquele indivíduo que buscou o serviço, mas a gente amplia. E o nosso acompanhamento se dá por atendimentos, a gente faz atendimentos grupais, a gente faz visitas, né, encaminhamentos para outros serviços. Então, a gente atua desta forma para conseguir, então, garantir que essa família supere essa situação de risco. Sozinhos a gente não consegue.
Uhum.
A gente precisa dos outros serviços. A gente precisa muito da saúde, saúde mental, né?
Uhum.
A educação, dos órgãos do sistema de garantia de direitos, né? Do poder judiciário. Então, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto para a gente poder conseguir auxiliar essa família na superação daquela violação de direito que chegou, né, ao serviço.
Certo. E, na verdade, né, Adriele, a família é a base.
Sim.
De todo o contexto.
Sim.
Né? Sem o fortalecimento desses vínculos familiares. Inclusive, existe um trabalho de fortalecimento de vínculos que é feito por vocês, né?
Sim, né? O foco do fortalecimento de vínculos, né? A garantia de segurança de convívio familiar é um dos escopos, né? Se a gente puder dizer assim, da política de assistência social. Né? A gente trabalha, né, com a segurança de acolhida, segurança de renda, né? A segurança de autonomia, né? E a segurança do convívio familiar. Então, a família como um núcleo de intervenção. Às vezes um indivíduo ele manifesta, né, uma situação, né, de desproteção, mas muitas vezes está relacionado, né, aos vínculos familiares, uhum. ou à sua vivência ali no contexto. Uhum. Né, então a importância de forma preventiva esse trabalho é feito pelo CRAS, né, e no CREAS no sentido de aumentar a capacidade protetiva dessas famílias. Né,
E prevenir situações de acolhimento, porque
Exatamente.
Às vezes até é importante colocar, uhum. né, que muitas pessoas, assim, é senso comum, mas acham que viu um idoso em alguma situação X, os filhos não estão negligenciando, está acontecendo alguma situação, tem que ir para o acolhimento institucional. E não necessariamente, porque o papel da assistência é totalmente contrário ao acolhimento. Esse é em último caso, excepcional, né? Mas as pessoas já veem isso como o principal, né? Ah, tem que ir pro acolhimento. E, na verdade, não. A gente tem que trabalhar, fortalecer vínculos, uhum, e pensar estratégias. Contratar cuidador, né? Revezamento entre os filhos. Então, tem algumas estratégias a serem utilizadas para prevenir o acolhimento.
Responsabilizar a família.
Sim,
antes de
a
personalizar,
família.
Né?
Isso.
Então, é esgotar, de fato, todas as possibilidades de um trabalho territorial e de um trabalho, né, do CRAS, do CREAS, nesse caso, uhum, para que, né, o acolhimento institucional, seja da criança, do adolescente, mas e aqui especialmente a gente falando do idoso, uhum, ele seja evitado, uhum, né? A gente tem que esgotar todas as possibilidades, uhum, né? Do trabalho com a família, do trabalho com a rede. Acho que quando, uhum, a Adriele fala, a gente não trabalha sozinho, é importante dizer que o trabalho da assistência social, ele acontece essencialmente de forma intersetorial, né? De, uhum, fato, a gente não consegue, né, desenvolver um trabalho para ampliar, né, a autonomia das famílias, para garantir proteção, para ampliar suas capacidades, suas potencialidades, se a gente não trabalhar com a educação, com a própria saúde, né, com o trabalho, né, uhum, trabalho, emprego e renda, né, e outros acessos, né, esporte, educação, uhum, lazer, cultura, habitação, né, então esse trabalho ele é fundamental, né, legal, a gente não pode prescindir de um trabalho em rede, uhum, né, seja com qualquer um desses ciclos de vida.
Muito legal. Roberta Adriele, a gente aqui da rádio, a rádio que você escuta diferente, a rádio 95.3, Rádio Fiscal, agradece a vocês os esclarecimentos tão importantes, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, voltado a toda a população. Eu não sabia que todos têm direito a usar os serviços de assistência, uhum, social, né? E a gente agradece a presença de vocês. Eu queria que vocês deixassem o telefone do CREAS para que as, uhum, pessoas que nos ouvem possam, de repente, precisar ou indicar para alguém. Uhum. E aproveitando aí, agradeço novamente a vocês, viu?
A gente agradece também a oportunidade, né, de estar propagando aí a informação, né, e estar falando um pouquinho do CREAS. E se precisar, né, então, como eu disse, a população pode procurar por demanda espontânea o serviço, caso necessite. O telefone do CREAS é 16-3307-7799.
E o endereço, Adriele?
O endereço fica na rua 13 de Maio, 1732, no centro.
Legal. Gente, obrigado. Valeu. Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo.
Você escutou... Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.